Senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Estamos em condições de o fazer. Como sabem, a nossa primeira parte do dia de hoje prevê uma audição conjunta com a Comissão da Reforma, do Estado e Poder Local, do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega sobre a previsão do Alentejo ter uma redução em cerca de 700 milhões de euros no respeitante aos fundos europeus de coesão da União Europeia previstos para 2028-2034. Já temos connosco o Sr. Presidente da CCDR do Alentejo, bem como dois vogais da mesma entidade que o acompanham. Eu queria naturalmente dar as boas-vindas aos três, é um gosto recebê-los. Permitam-me esta distinção, com gosto redobrado, receber o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, nosso ex-colega deputado na Assembleia da República, meu particular amigo, por quem tenho estima e consideração, e, portanto, é também por isso um motivo redobrado em estar aqui com Vossa Excelência. Tão redobrado é que eu e alguns de nós deixámos de acompanhar o Sr. Presidente da Assembleia da República da Ucrânia, que está hoje connosco, para poder estar aqui com Vossa Excelência. E, portanto, é um gosto muito grande, bem-vindo. A casa já é por demais conhecida e, naturalmente, que todos os contributos que nos vêm dar são, obviamente, muito relevantes para o nosso trabalho, são importantes. Este quadro financeiro 2028-2034 é para o país de facto relevante. Ainda há poucos dias uma comitiva desta mesma comissão teve a oportunidade de desenvolver em Bruxelas um conjunto de reuniões e de contactos à volta deste tema e, portanto, estamos bem cientes não só da importância como também do seu enquadramento e também das suas dificuldades que o país vai ter que enfrentar e vai ter que se adaptar, porque, obviamente, estes fundos comunitários continuam a ser ainda muito importantes para nós. Portanto, bem-vindos e muito obrigado. Senhores deputados e Senhor Presidente da CCDR do Alentejo, a nossa grelha de tempos prevê, como é sabido, 6 minutos ao partido Chega, mais 1 minuto por ser o partido requerente, portanto 7 minutos. Segue-se o PSD com 7 minutos, o PS com 6 minutos, a Iniciativa Liberal com 5 minutos, eu julgo que não está mais nenhum grupo parlamentar presente, portanto, preciso de anunciar os restantes tempos, se entretanto se juntarem, anunciarei, sendo que o Sr. Presidente da CCDR, nesta primeira ronda, responderá, como sabe, imediatamente a seguir a cada uma das intervenções, dispondo do mesmo tempo. Se inscrições houver, haverá ainda uma segunda ronda, em que caberão 2 minutos a cada senhor e senhor deputado inscritos, sendo que nesta segunda ronda o senhor Presidente da CCDR terá o mesmo tempo que for usado pela totalidade dos senhores deputados e responderá no fim da ronda. Muito bem, assim sendo, eu tenho as inscrições do Grupo Parlamentar do Chega, os senhores deputados Filipe Melo e Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Francisco Figueira, e do Grupo Parlamentar do PS, Pedro do Carmo. Portanto, inicia o Grupo Parlamentar do Chega com 7 minutos, conforme já anunciei, sendo que é uma intervenção partilhada pelos senhores deputados que também anunciei, cabendo, ao que sei, a intervenção inicial do Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras, senhores deputados. Um cumprimento muito especial ao Dr. Ricardo Pinheiro. É um gosto tê-lo cá novamente. Fomos colegas em anteriores legislaturas e saudá-lo também pela sua eleição para a CCDR do Alentejo. Sr. Ricardo Pinheiro, antes de mais, e não obstante a solidariedade com um país que estimamos que é a Ucrânia, nós não abdicaríamos de estar nesta audição, que é mais importante para o nosso país e para a região do Alentejo, para estar no evento da Ucrânia, como o Sr. Presidente referiu. E é precisamente por aí que eu queria começar por lhe perguntar. Ontem ouvimos o anterior Presidente da CCDR do Alentejo referir que passou todas as informações que tinha de passar a todas as entidades que tinha de passar, que falou com o Governo, com membros do Governo, mas a questão principal que se coloca é: deixou-lhe na pasta de transição a informação, a indicação que o Sr. Presidente iria deixar de poder contar com perto de 700 milhões de euros, fruto de, eventualmente, e também gostava da sua opinião sobre isso, má gestão na utilização dos fundos europeus de coesão da União Europeia. A questão fundamental é: a audição de ontem foi um pouco truculenta, o antigo Presidente respondeu a muito pouco e, quando questionado de uma forma muito direta e premente pelo Sr. Deputado Bruno Nunes, tentou responder a tudo e mais alguma coisa, mas não respondeu ao que efetivamente lhe foi perguntado. A quem é que deu essa informação? Se na pasta de transição para o atual Presidente, Dr. Ricardo Pinheiro, essa informação estava lá patente para que o Sr. Doutor soubesse, desculpa a expressão, com que linha se iria cozer? E já agora também, e antes de passar a palavra ao deputado Bruno Nunes, pergunto-lhe, uma vez que é um profundo conhecedor do Alentejo, se estes perto de 700 milhões iriam ou não ter um grande impacto no desenvolvimento do território, na diminuição das assimetrias face a outras regiões do país, e se efetivamente o Alentejo, com esta má gestão de uma quantia tão elevada, se o Alentejo não vai ficar para trás em termos de desenvolvimento e de coesão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Continua agora o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega, dando continuidade ao tempo do Grupo Parlamentar. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e os senhores deputados. Uma saudação especial ao Sr. Presidente Ricardo Pinheiro, pessoa com quem me habituei a dividir espaço nesta casa e que louvo o facto de estar aqui hoje noutras funções. Se calhar hoje não vamos ter uma conversa tão simples e tão simpática como tínhamos na altura, mas dizer-lhe o seguinte: todo este requerimento tem um enquadramento, e por muito que ontem na audição já tivéssemos percebido que o Partido Socialista tenta desvirtuar o conceito, o Partido Socialista neste momento tem um cunho, uma mancha na camisa, que prejudicou gravemente o erário público e prejudicou gravemente a região do Alentejo em, não sabemos exatamente o valor, mas estima-se que andem à volta de 700 milhões de euros. E tudo isto tem uma história. Tem uma história que o Sr. Presidente era aqui deputado, muitos de nós já cá estávamos, quando apareceu à 25ª hora, no final do mês de dezembro, a Sra. Ministra Ana Catarina Mendes com o projeto de candidatura ao Eurostat para a criação da nomenclatura da Unidade Territorial de Setúbal. E para deixar já o Partido Socialista sossegado com esta matéria, eu coloco aqui a nomenclatura da Unidade Territorial de Setúbal, porque este era o modo para fazermos a reconfiguração administrativa a nível territorial. Aliás, chegou a determinada altura que as próprias comunidades intermunicipais, inclusive algumas câmaras municipais, e cito, por exemplo, a Câmara Municipal de Vila do Rei, opôs-se claramente àquilo que estava a ser feito, porque estava a ser feito com régua e esquadro para tentar resolver algumas questões para futuras nomenclaturas e para também áreas que pudessem concorrer ou estar disponíveis para candidatar junto do Eurostat a fundos europeus. Bem, estamos nesta fase em que o novo quadro financeiro plurianual está numa fase de negociação, mas estima-se que tudo isto possa acontecer por um motivo que nós alertámos há 3 anos atrás, que era o facto de, e bem, Sines tem um PIB per capita elevado, ascendo os 75%, e portanto te colocaria um anátema em cima de uma região que é tipicamente, historicamente, desde o tempo da reforma agrária e outras coisas que andaram para ali a fazer, é tipicamente visto como uma das regiões mais pobres do país, e com esta conjugação de colocarmos Sines, teríamos obviamente um PIB per capita muito mais elevado, e pasme-se, o Alentejo é visto perante a Europa como sendo uma região rica e, portanto, perde em consequência da inaptidão e incompetência do Partido Socialista quando apresenta as candidaturas ao Eurostat, percebe-se que podemos ficar lesados em diversos valores.
Ora, isto não são contas do seu rosário, mas existe uma questão que é importante, que é, como disse o deputado Filipe Melo, primeiro, estava na pasta de transição, segundo, os estudos que ontem foram veiculados e ditos que estavam em cima da mesa e que, obviamente, a CCDR tinha feito estudos e que estava a aprofundar e que alertou diversas vezes, nós precisamos de saber que estudos são esses, onde é que está esse impacto, o que é que o Partido Socialista fez na altura, se na realidade esses estudos, quando foi, o alerta foi dado. Bom, eu vi algumas notícias, mas o alerta foi dado ao Governo. Ana Catarina Mendes, a Sra. Ministra, sabia. António Costa sabia. Nós sabemos que Sines sabia-se muita coisa dentro de São Bento. Havia muita coisa de Sines que se sabia, umas guardadas em sítios mais estranhos do que outras. Mas a realidade é que o que eu queria saber agora não é dos 78 mil euros, o que eu queria saber é dos 700 milhões. E desses 700 milhões, saber se de facto o Sr. Presidente Ricardo Pinheiro, quando chegou, tem conhecimento da existência de alguns estudos, de alguns alertas, se na pasta de transição estava alguma coisa e se, depois de consumado o facto de que eventualmente vamos mesmo perder, se tem mantido alguma conversa com o Governo e se existem algumas demarches no sentido de tentar resolver, não sei bem como, o problema desta incompetência gerada lá atrás, que eu creio que o PS queria resolver, só que entretanto, aconteceu uma chatice, encontrou-se dinheiro em caixas de vinho, o Governo caiu e entretanto já não houve hipótese de resolver o problema. Problema daquilo que tinham feito na nomenclatura de unidade territorial e na separação das CIMs.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado a ambos também pelo rigoroso cumprimento do tempo. Senhores Deputados, antes de passar a palavra ao Sr. Dr. Ricardo Pinheiro, Vice-Presidente da CCDR do Alentejo, esta é uma audição, conforme anunciei, uma audição conjunta com a 13ª Comissão. O Sr. Deputado Almir Moreira, que presida a Comissão, esteve aqui connosco, mas teve que sair. Eu pergunto se está algum dos vice-presidentes, o Sr. Deputado João Ribeiro, que é o primeiro vice-presidente, julgo que não está, a Sra. Deputada Eurídice Pereira, que é a segunda vice-presidente, também não está, julgo eu, e nesse caso eu gostava de ter na mesa a representação da 13ª Comissão. Eu olhando aqui para a composição, salvo erro, dos presentes, o Sr. Deputado mais antigo será o Sr. Deputado Luís Testa. Ah, então se vossas razões não é da 13ª, é só da 6ª. Bom, eu não sei se há alguém da 13ª, não sei quem será o deputado mais antigo ou a deputada mais antiga que se queira juntar à mesa, por uma questão de representatividade da Comissão. Não sei, sinceramente.
Eu acredito que seja o seu deputado Bruno Nunes.
Se for o seu deputado Bruno Nunes...
O mais antigo.
O mais antigo. Sou o deputado Bruno Nunes, ou seja, quem for, agradeço que se junte à mesa.
Ricardo Gustavo.
Uma vez que é uma audição conjunta.
Quando eu sou o mais antigo, aqui está mal.
Sou o deputado Bruno Nunes, está a 13ª Comissão representada pelo deputado Bruno Nunes. Muito bem. Senhor Presidente da CCDR, do Alentejo, faz favor, os mesmos 7 minutos para responder às questões colocadas.
Senhor Presidente Pedro Coimbra, Senhor Vice-Presidente Bruno Nunes, Senhoras e Senhores Deputados, de facto é um privilégio e acima de tudo uma responsabilidade absolutamente enorme voltar a esta casa em condições completamente diferentes do que aquelas que exerci no passado. Duas questões e tentarmos que a audição, à semelhança daquilo que é o meu estilo e a forma como normalmente exerço política pública, muito objetivas. Em relação à pasta de transição, eu não recebi pasta de transição do anterior Presidente da CCDR Alentejo, mas, no entanto, questões com a dimensão como aquela que aqui estamos a abordar, a CCDR tem o dever de uma articulação absolutamente plena com a Agência de Desenvolvimento e Coesão. É essa agência que coordena, articula toda a dimensão de ligação à Comissão Europeia. De facto, temos o país tem o privilégio de contar com um conjunto de técnicos completamente preparados e habilitados em relação à dimensão e à forma como eventualmente se protege o território, nomeadamente na aplicação de políticas de coesão, mas também de dinamização económica, e a Agência de Desenvolvimento e Coesão, com certeza, terá, não é com certeza, é de certeza, tem toda a dimensão de acompanhamento em relação a este assunto. Eu gostava de poder partilhar convosco, se assim me o permitirem, eventualmente fazer um balanço daquilo que é o tema do Alentejo poder perder 700 milhões de euros ou não. De facto, a Lei 24A de 2022 introduz uma reconfiguração territorial que impacta estatisticamente naquilo que é a região Alentejo. Eu diria que se falou aqui de Setúbal, no entanto, o facto de aparecer ou de existir uma nova NUT 2 em relação a que configura a Península de Setúbal como a possibilidade de introduzir mais uma NUT, além das 7 que tínhamos à escala nacional, na região alentejana, a NUT 2 de Setúbal não tem qualquer impacto estatístico, mas tem sim a NUT que foi criada na Lesíria do Tejo. Essa NUT prende-se com uma descrição que me parece importante, que o Alentejo contava para efeitos da sua base de cálculo sensivelmente com 707 mil pessoas e a NUT que foi criada retirou aquilo que era a base de cálculo do Alentejo sensivelmente 240 mil pessoas. O que significa que naquilo que era a base de cálculo do produto interno bruto per capita na região Alentejo, no limite de definição onde caracterizamos as regiões de baixa densidade ou as regiões em convergência, que será os 75% da média da União Europeia, claramente ao retirarmos 240 mil pessoas àquilo que era o produto interno bruto do Alentejo, nos coloca aqui num modelo de análise completamente diferente. O exercício não me parece que, do ponto de vista de organização territorial, tinha sido um mau exercício, porque de facto a possibilidade de eventualmente alinharmos as regiões plano num hipotético cenário de preparar aquilo que é a regionalização, eventualmente, claramente a zona da Lesíria e do Tejo não faz sentido naquilo que eventualmente seria a preparação da regionalização em Portugal. No entanto, introduz-se aqui uma questão que é particularmente importante para aquilo que é a região Alentejo. No entanto, o impacto estatístico na região Alentejo introduz uma dimensão de convergência estatística em detrimento com a convergência económica e real. E quanto a esta questão, eu devo dizer que não é de facto nada razoável que o facto de se terem retirado 240 mil pessoas naquilo que é o cálculo da base do produto interno bruto per capita da região Alentejo, esse reflexo em detrimento da enormíssima, sensivelmente 8% a cada 10 anos de perda de população, nos coloca o Alentejo como uma região de convergência. O produto interno bruto da região per capita ronda aquilo que sensivelmente no Alentejo, antes desta alteração legislativa, sensivelmente 17 euros por pessoa por ano, onde quando introduzimos o Alentejo depois da alteração legislativa 2024, claramente podemos estar pouco acima dos 20 euros per capita. Este exercício é um exercício que obriga a que se faça uma análise em relação àquilo que é a valorização de cada uma das NUTs 3 em que a NUT 2 do Alentejo está inserida. Perceber se o nível de cada uma das regiões, nomeadamente o Distrito de Porto Alegre, o Distrito de Évora, o Distrito de Beja, mas também o Alentejo Litoral, perceber quais são as várias regiões que eventualmente contribuem para uma dimensão de continuar a manter o produto interno bruto abaixo dos 75%. Deixem-me vos dizer uma coisa, eu ficaria completamente tranquilo se de facto esta alteração legislativa correspondesse a um cenário de crescimento real, porque nos deixaria completamente satisfeitos que o Alentejo subisse e se continuássemos a subir a população acima dos 75% da média da União Europeia. Infelizmente, essa dimensão não acontece e a forma, e isso reflete-se, por exemplo, num dado que nós não podemos analisar só aquilo que é uma alteração de estatística em função para efeitos de cálculo junto do Eurostat. A taxa média de crescimento anual do produto interno bruto da região ronda 1,7% na região Alentejo. A taxa média de crescimento anual depois da alteração de 2024 e de acordo com toda a preparação que foi feita baixa 0,1% e de facto estamos com 1,6% de crescimento. quando a taxa média de crescimento anual de Portugal anda na ordem dos 2%. Ou seja, se para efeitos, e eu de facto agradeço imenso aos diferentes grupos parlamentares, também um agradecimento ao Chega por ter feito este requerimento e de facto podermos expor aquilo que é o modelo de financiamento e de pré-preparação da próxima negociação com a Comissão Europeia, este sistema em cima da mesa, como podem imaginar, e aqueles que me conhecem bem sabem que levamos o país dentro daquilo que é a nossa responsabilidade, mas claramente garantir que o Alentejo não perde fundos comunitários é possivelmente uma das batalhas mais importantes que tratarei de ter nos próximos 4 anos. Há um exercício que vale a pena também para efeitos de indicador. Eu passei os 7 minutos. Okay.
Sr. Presidente, está na tolerância ainda, eu diria mais um segundo, estamos aqui para ouvi-lo.
Eu vou dando resposta
alguma tolerância a estas... que todos nós Exatamente. Compreendemos.
E esta dimensão de perceber aquilo que são os principais indicadores de crescimento desde o ano 95 até aos dias de hoje, sensivelmente nós passámos de um rendimento interno bruto anual de 8.069 euros por pessoa para sensivelmente 25.000 euros. Há uma dimensão importante que eu acho que vale a pena começarmos a ter para preparar aquilo que é o interesse da Comissão de Economia. É extraordinariamente importante percebermos o contributo de cada uma das regiões Alentejo, mas acima de tudo percebermos que nesta dimensão da organização territorial, apesar de haver um polo que é Sines e que de facto põe o produto interno bruto bastante acima dos 100% para a região Alentejo...
Sr. Presidente, agora para terminar, já com a tolerância...
Então... Para terminar, e eu acho que depois de... Eu não vou terminar porque é preciso criarmos um raciocínio completamente elencado e que tenha pensamento científico estruturado desenvolvido durante os últimos 2 meses. Vou dando a resposta nas perguntas seguintes, se os senhores deputados assim me permitirem.
Muito bem. Senhor Presidente, é isso mesmo, porque estou seguro que as perguntas e as intervenções vão estar encadeadas pelo que as respostas e o raciocínio também estará encadeado e, portanto, poderá completar certamente toda a informação que tem para nos dar. Sr. Deputado Francisco Figueira, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o engenheiro Ricardo Pinheiro, bem como aqueles que o acompanham. A questão que aqui nos traz hoje não tem que ver objetivamente com uma perda real que já se tenha dado. Tem a ver com uma decisão política que foi tomada que colocou a região perante um risco potencial e iminente de vir a perder metade do seu envelope financeiro. E isso radica objetivamente naquilo que foi a separação, ou a separação da Alzira e do Tejo e o impacto estatístico que o Sr. Presidente já há pouco enunciou, e tem que ver também, na minha opinião, com a falta de preparação que as autoridades portuguesas tiveram ao prepararem esse dossiê. Ora, dá-se o caso do Sr. Engenheiro Ricardo Pinheiro, que está hoje aqui na qualidade de Presidente da CCR do Alentejo, ter sido também Secretário de Estado do Planeamento no ciclo entre 2020 e 2022. A primeira questão que eu lhe queria colocar era se, no âmbito governativo e das funções que exerceu, e não só no âmbito das suas em particular e da sua responsabilidade mais direta e objetiva, mas, digamos, no âmbito dos trabalhos preparatórios desta alteração que foi feita no âmbito das NUTs e da definição das regiões, se o governo de que fez parte preparou e em que forma esta alteração e se mediu e percepcionou, digamos, a anteriori, o risco objetivo que, com o qual fomos confrontados subsequentemente. Ontem, na audição do anterior Presidente, foi muito elencada a questão de Sines e o impacto que Sines tem no PIB per capita do Alentejo, mas o sucesso de Sines é um sucesso também do Alentejo, porque Sines está no Alentejo, mas é um sucesso do país. Sines tem um PIB per capita acima do PIB per capita nacional, não tem um PIB per capita acima de Arraiolos, nem acima de Évora, nem acima de Porto Alegre. É uma infraestrutura que está, e muito bem, no Alentejo, mas nós não podemos, e já aqui fiz esse alerta ontem, nós não podemos basear-nos no sucesso de Sines para dizer ah, e agora Sines é que nos está a trazer a mais-valia que nos retira depois o financiamento para as outras regiões economicamente deprimidas. Isto dito, já disse também aqui que não lhe foi presente nenhuma pasta de transição. Eu, pessoalmente, estou completamente convencido, pelo conhecimento que tenho até dos serviços que hoje lhe cabem a si dirigir, que seguramente que houve trabalhos preparatórios e técnicos e estudos que foram feitos na CCR sobre o impacto que esta alteração de NUTs teria ou não. A questão é que lhe queria colocar é se que estudos são esses e onde é que estão e se tem conhecimento deles, porque eu não quero acreditar que à data de hoje fosse possível, face ao clamor público que se colocou no país e na região face a este problema, que a anteriori ou durante este problema que estava a ser já discutido publicamente, e ontem o Presidente Ceia da Silva disse aqui no Parlamento que por várias vezes alertou, por várias vezes falou, mas há uma diferença objetiva entre nós encontrarmos no corredor e fazermos constar, se me permitem a expressão mais popular, fazermos constar no café a um membro do Governo que por acaso é nosso amigo, que há um problema, ou se produzimos documentos e de forma sustentada, como aliás o Sr. Presidente, faço-lhe essa justiça, procurou fazer com números e com um documento que obviamente traz trabalhado e muito bem, mas com certeza que os técnicos da CCR terão ao longo do tempo, porque monitorizam a aplicação dos fundos, porque monitorizam os indicadores que vão evoluindo, com certeza que percepcionaram que a retirada da Lesíria do Tejo ia ter um impacto direto no PIB per capita e na captação até dos fundos e do número de população e de agentes económicos que existem no nosso território. E, portanto, a minha questão tinha a ver, num segundo ponto, quanto a esta matéria, saber se a atual direção da CCR, com os elementos que tem, se esses elementos existiam à anterior e à vossa chegada, se a direção anterior teve ou não a preocupação de tecnicamente fundamentar e municiar o governo, os vários governos que, aliás, existiram, porque já foram três desde que este problema se colocou, ou estamos no terceiro, melhor dito, para que nós possamos, digamos, de forma técnica, analisar esta questão. Obviamente que ninguém sabe quais é que vão ser à data de hoje os critérios de programação do próximo quadro financeiro plurianual de 28-34. Temos percepções, a nossa própria Comissão esteve em Bruxelas ainda há poucos dias, onde falámos com o Vice-Presidente da Comissão Europeia, que tem estas matérias, e obviamente percepcionámos uma alteração total da forma de cálculo de fundos, de cálculo do próprio envelope dos fundos que serão alocados logo diretamente às próprias políticas de coesão. Mas isso são tudo questões que estão à frente e que nós hoje não podemos objetivamente ainda determinar quais são e que passarão pelos debates que haverá no Conselho Europeu com os serviços técnicos da Comissão. Aquilo que me parece objetivo é que as forças da região, as forças que têm, digamos, as entidades que na região têm a seu cargo não só a execução dos fundos, como a monitorização da sua aplicação, como também, digamos, o estudo de perspectiva e de planeamento daquilo que é o impacto que na região tem, não só a aplicação dos fundos, como a falta dela, como aquilo que pode ser o impacto de uma alteração substancial da forma de cálculo do envelope que nos cabe, aí eu julgo que a CCR tem um papel determinante e, portanto, a minha segunda questão tinha a ver com isso. Porque a negociação final, a negociação do envelope financeiro, da forma como ela vai ser alocada ou não à região do Alentejo e às outras regiões, é uma competência que é exclusiva do Governo, como é sabido, e, portanto, um órgão da administração pública como a CCR, naturalmente, pode municiar e alertar do ponto de vista técnico e programático para os problemas, mas, naturalmente, não estará à mesa do sítio, no sítio onde essa situação será tratada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Figueira. Entretanto, esqueci-me de anunciar, já temos connosco o Sr. Primeiro Vice-Presidente da 13ª Comissão, o Sr. Deputado João Ribeiro, que cumprimento e dou as boas-vindas, dando agora, de seguida, a palavra ao Engenheiro Ricardo Pinheiro, que tem os mesmos 7 minutos para responder ao Sr. Deputado Francisco Figueira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado Francisco Figueira. De facto, fiz parte de um governo do Partido Socialista, não tive envolvência naquilo que foi a fórmula ou a alteração das NUTs em Portugal. Eu acho que esta dimensão que é feita também é importante que, conhecendo eu o Parlamento e perceber que, eventualmente, se existe alguma questão, e nomeadamente por parte do PSD, em relação a esta nota, que vale a pena dar-se início a uma reversão daquilo que eventualmente não tenha sido bem acautelado em governos anteriores. Acho que este exercício de voltarmos atrás numa decisão onde separamos Santarém daquilo que era o cálculo para efeitos de unidade territorial e de estatística da região Alentejo, a política pública faz em função da velocidade a que a geopolítica europeia e mundial acontece. Por isso, às vezes, avança-se do ponto de vista do processo legislativo, eventualmente se há alguma questão em relação a esta nota de se ter criado a NUT 2 de Setúbal ou a NUT 2 de Santarém, eventualmente são questões que, do ponto de vista da organização territorial, ou a partir do Parlamento, ou aquilo que é a visão da governação pública a partir do planeamento, pode eventualmente iniciar-se um desafio desta natureza. Mas, de facto, eu acho que é importante fazermos política pública, mas acima de tudo conseguirmos fazê-la numa dimensão de praticidade e honestidade para as pessoas. Quando eventualmente o Parlamento trouxe esta questão onde o Alentejo pode perder 700 milhões de euros, eu vou-vos dizer uma coisa que, de acordo com toda a informação pública, eu acho que estamos a ter a necessidade de uma análise importante para perspectivar o crescimento da região ou a manutenção das verbas na região, mas no entanto este assunto é um assunto que à data de hoje nós não podemos dizer que a região perde 700 milhões de euros. Aliás, o Sr. Deputado, se estiveram na Comissão Europeia a semana passada e estiveram com o Vice-Presidente, sabem perfeitamente que a base de cálculo para efeitos daquilo que é o critério de classificação das NUTs à escala nacional, mas também à escala europeia, incide sobre os anos de 21 a 23 e, de facto, mesmo existindo SINs com um produto interno bruto acima dos 100%, existindo o Baixo Alentejo com um produto interno bruto pouco abaixo dos 100%, existindo o Alentejo Central com um produto interno bruto também na ordem dos 64% e existindo o Alto Alentejo com um produto interno bruto na ordem dos 59%, felizmente, na base de cálculo e atendendo a que as séries estatísticas na Comissão Europeia não estão terminadas em 2024, esse valor nós não podemos dizer que o Alentejo perde 700 milhões de euros. Em relação a esta questão, como alentejanos, os dois somos alentejanos e de facto é daqueles exercícios que vale a pena começarmos a olhar para aquilo que foi o passado, eventualmente, eu digo isto e de certeza absoluta que aquilo que é a dimensão de perspectiva também do Governo da República pensa em relação a esta questão. Quando nós andamos a construir um cenário onde se prepara o exercício de desconcentração ou de descentralização ou eventualmente se pensa regionalização, alinharmos esta dimensão da região estatística com a região plano parece-me que é extraordinariamente importante num ponto em relação àqueles que eventualmente no passado, no presente e no futuro pensamos na ambição da regionalização. É extraordinariamente relevante também que se introduza uma dimensão importante. No pacote de fundos comunitários, sensivelmente houve um corte de 7% naquilo que é o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia. E, em função das regras que estão definidas, o Sr. Deputado disse bem, nós não conhecemos exatamente a forma nem o tratado em que a gestão dos fundos comunitários se vai fazer no próximo quadro financeiro plurianual. Mas, em função das regras que estão definidas, a verdade é que nós temos um plano.
Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. O problema técnico está ultrapassado. Agradeço também aos técnicos que nos dão apoio pela resolução do problema. Muito obrigado. E vamos reiniciar dando eu a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, que tem, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem 6 minutos para o efeito. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento naturalmente o Sr. Presidente da CCDR, o Sr. Engenheiro Ricardo Pinheiro e os restantes vogais da CCDR Alentejo. É um prazer estar aqui convosco, tendo tanto trabalhado enquanto autarca e hoje noutra posição, por isso é um gosto para mim. Dar nota de que já o Sr. Presidente, enquanto do Alentejo, do Norte Alentejano, o Sr. Deputado Figueira, enquanto do Alentejo Central, e agora falo em nome do Baixo Alentejo, desta coesão territorial de todo o Alentejo, dar aqui a visão da outra parte. Bom, naturalmente que queria dar uma nota prévia de que, e é importante que esta Comissão, nesta audição, não esteja aqui apenas e só a julgar o passado e a criticar o que foi bem ou mal feito, independentemente de eu considerar que houve uma ambição legítima das regiões para conseguir efetivamente mais apoios, mais fundos e conseguir o seu desenvolvimento. Também é importante dar uma nota prévia de que o Alentejo, no seu todo, serviu, ao longo deste quadro comunitário de apoio, também a região da Lesíria, ou seja, serviu para que a Lesíria fosse região de convergência, só o conseguia ser quando esta alteração geográfica, incluindo o Alentejo. Também agora temos a legitimidade, e por isso, naturalmente, que vou aqui defender, porque é aquilo que acredito e é efetivamente o que me move estar na política, é a defesa intransigente da nossa região, do Alentejo e dos Baixos Alentejanos. Por isso, com este condicionante, e permita-me que faça também uma divisão na minha intervenção, mais importante, ou tão importante como estamos aqui a decidir, a possível perda de fundos para a região Alentejo, aquilo que também me preocupa, e isso será a segunda fase da minha intervenção, ou numa segunda ronda, é aquilo que está em cima da mesa, o critério de distribuição do quadro plurianual. Ou seja, o que se fala, o que se consta, aliás, como aqui foi já abordado, é que os fundos deixarão de ser regionalizados. Será um bolo que o Governo irá distribuir, e isso preocupa muito como é que a região Alentejo vai ter...
Senhores deputados, penso que estamos em condições de retomar novamente os nossos trabalhos, pelo que eu agradeço a compreensão. Temos neste momento o problema ultrapassado, vamos ver se não volta a acontecer. Senhor Presidente da CCDRA, os mesmos 6 minutos para responder ao Senhor Deputado Pedro do Carmo. E eu pedia que, se houvesse inscrições para a segunda ronda, que me sinalizassem no decurso desta resposta, para que possa agir nos trabalhos de seguida. Faz favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado Pedro do Carmo, é sempre um privilégio também poder estar consigo e, acima de tudo, nestas questões onde o senhor vive também intensamente aquilo que é a paixão pelo Alentejo. A verdade é que, para efeitos de caracterização e daquilo que é o cálculo, da base de cálculo, acreditem uma coisa, e aqueles que me conhecem um bocadinho melhor, eu tive para fazer uma análise onde fosse completamente à fórmula polinómica da base de cálculo, para percebermos cada um dos parâmetros, porque foi desta forma que a CCDR preparou esta audição. Mas, na verdade, até ao momento, as NUTs 2 e a negociação que é feita com a Comissão Europeia para a classificação das regiões vai à NUT 2, não entra na NUT 3. Eu acho que vale a pena nós, às vezes, também, a partir de um instrumento como a CCDR, eventualmente capacitar o mais possível aquilo que é o trabalho das senhoras e dos senhores deputados e perceber esta dimensão e alongar um bocadinho mais do ponto de vista estatístico esta dimensão. Na verdade, Sines é tão importante para o Alentejo que o Sr. Ministro da Economia e da Coesão até confiou na CCDR Alentejo nos últimos 2 meses, praticamente desde que tomámos posse, para coordenar aquilo que é a grande expansão de Sines. Esta é a importância de Sines, tanto para o Governo da República, mas também pela forma como a CCDR Alentejo olha para um setor tão importante como Sines. Aliás, hoje mesmo, a CCDR Alentejo teve a responsabilidade de assinar o título de instalação digital de um investimento tão importante para Portugal, da Galp, claramente de promoção e de alinhamento da indústria nacional com aquilo que são os grandes desafios da indústria verde europeia. A CCDR Alentejo tem esta percepção, mas acima de tudo tem também a necessidade de cada vez mais iniciar um exercício de não olhar para o passado e perceber eventualmente o que correu menos bem no passado, mas acima de tudo projetarmos aquilo que é a política de utilização de fundos comunitários no futuro. Há 3 dias, porque de facto também não podemos descontextualizar esta audição, a CCDR Alentejo esteve presente no seminário da Ovibeja, onde foi desafiada a pensar o futuro do regadio em Portugal sem financiamento comunitário. E de facto estas são as grandes preocupações que estão a ser introduzidas naquilo que eventualmente possa vir a ser o programa regional do Alentejo 30, em relação à forma como devemos manifestar a necessidade de continuar a ter um pacote de fundos comunitários, mas acima de tudo nesta fase, e eu pedia também aos senhoras e aos senhores deputados, aos quais endereço já aos deputados da região, vamos marcar um conselho regional onde de facto estes assuntos devem ser debatidos, e eu aproveito já para fazer um convite aos deputados do Alentejo para que estejam presentes no próximo conselho regional e eventualmente em função desta dimensão também que o deputado Francisco Figueira pediu, que é olhar para a base perspectiva em que a CCDR tem construído desenvolvimento, nomeadamente nos fundos comunitários, mas que se possa, Sr. Deputado Pedro do Carmo, alargar isto a outras áreas do planeamento futuro. Eventualmente percebermos, estou relativamente confiante e tranquilo que esta dúvida que existiu em determinada altura em relação à perda de 700 milhões de euros, de acordo com tudo aquilo que temos em cima da mesa, é uma realidade que não vai acontecer na região Alentejo, embora estejamos preparados, nós e todas as NUTs 2, para perder alguma coisa, mas isso é fruto daquilo que é o contexto europeu. Mas, acima de tudo, dizer-vos que há 3, 4 grandes dimensões que o Alentejo deve começar a preparar, no sentido de, quando chegarmos à Comissão Europeia, quando chegarmos àquilo que são as negociações com as outras NUTs 2, demonstrar que temos uma dimensão de projetos, de continuar a privilegiar o fomento da agricultura na NUT 2 do Alentejo, perceber como colmatamos eventualmente alguma perda de fundos comunitários, perceber como somos capazes de continuar a garantir as melhores opções de política de coesão no domínio, por exemplo, das autarquias, das instituições particulares de solidariedade social e, de facto, ter a criatividade e a capacidade para demonstrarmos de forma científica, mas também organizada, aquilo que são as grandes áreas de investimento. Há aqui um instrumento importantíssimo que eu não ouvi falar aqui esta manhã, mas que me parece que é extraordinariamente importante. Por cada euro investido em investigação e desenvolvimento, nós somos capazes de ter um retorno na ordem dos 3, 4 euros diretos. A Estratégia Regional de Especialização Inteligente é possivelmente o maior instrumento de planeamento e perspectiva que o Alentejo, que nós, cada um de nós que sente e vive o Alentejo, tem à nossa disposição para justificarmos à Comissão Europeia que não podemos perder esta dimensão de fundos comunitários. Fala em áreas tão importantes, por exemplo, como a aeronáutica, nomeadamente a Takeover, e o privilégio de termos tido no Alentejo um dos últimos unicórnios produzidos a partir de Portugal. Uma dimensão que me parece extraordinariamente importante, o preço, e são estas questões que também, do ponto de vista da dialética, da forma como nos assumimos como executores de fundos comunitários, temos que transmitir esta mensagem à Comissão Europeia. Nós somos um território altamente onde o setor primário e a agroindústria têm um peso importante. A forma como, por exemplo, os fertilizantes subiram de preço nos últimos 2 meses é mais de 100%, traz-nos desafios enormes até para conseguirmos introduzir na base daquilo que é o nosso modelo económico, áreas de atividade que justifiquem à Comissão Europeia investimento neste nível. E devo, de forma completamente desinteressada, porque é assim que devemos estar em política, falar num exemplo como a Fertiprado, que tem a capacidade de produzir produtos que substituem aquilo que é a importação de fertilizantes de outras zonas com as quais não somos capazes de coordenar as nossas relações comerciais. É desta forma que comigo, os dois vogais, um abraço ao Dr. Tiago e à Dra. Carmo por me acompanharem e, acima de tudo, por me terem ajudado durante estes 2 meses a perceber, a fazer um caminho muito mais rápido na execução, na promoção e também na programação de fundos comunitários para o próximo quadro de apoio.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Ricardo Pinheiro. Senhores Deputados, eu não dei conta de nenhuma inscrição para a segunda ronda. Penso que não há. Assim sendo, não há. Assim sendo, damos por terminada esta audição. Queria terminar como comecei, agradecendo ao Engenheiro Ricardo Pinheiro, bem como aos senhores vogais que o acompanharam, os esclarecimentos que nos trouxe. Foi um gosto muito grande recebê-lo. Seguramente teremos oportunidades futuras para continuar a trocar impressões sobre esta matéria tão relevante, quer no Alentejo, quer no país, porque ela é relevante para todos nós. Muito obrigado por ter vindo e foi um gosto recebê-lo nesta casa que bem conhece.
Obrigado.
Obrigado. Senhores Deputados, nós temos agora já de seguida a nossa reunião ordinária e a de mesa e coordenadores na 6ª Comissão.
Obrigado. Posso ser.
Vou só acompanhar aqui à porta o Sr. Engenheiro Ricardo Pinheiro.